Foi um momento marcante para o setor da economia social. O primeiro Congresso Nacional da Economia Social culminou esta terça-feira com uma sessão no grande auditório do ISCTE, em Lisboa. No evento estiveram membros do Governo, como o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que se juntaram aos responsáveis das entidades da economia social e a outras personalidades nacionais e internacionais do setor. No Congresso ficou bem patente o impacto económico e social das entidades da economia social e foi ainda publicamente anunciada a nova Confederação da Economia Social Portuguesa, cujo compromisso de criação foi assinado por 8 entidades da economia social, grupo da qual faz parte a União das Mutualidades Portuguesas. Luís Alberto Silva, o presidente do Conselho de Administração da UMP, foi um dos intervenientes no painel sobre o presente e o futuro da economia social, destacando apostas do movimento mutualista que podem ser extensíveis a todo o setor, como a necessidade de rejuvenescimento, a aposta na comunicação e uma presença efetiva nas negociações para o futuro quadro comunitário de apoios. Ouça agora a intervenção de Luís Alberto Silva durante este primeiro Congresso Nacional da Economia Social.
Uma boa tarde a todos. Enquanto Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, é com enorme orgulho e satisfação pessoal que verifico a adesão e a qualidade organizativa deste primeiro Congresso Nacional da Economia Social, que depois das suas 4 sessões temáticas, realizadas em diferentes pontos do país, culmina hoje aqui com esta sessão final. Os congressos, conferências, seminários e outros eventos do género são instrumentos fundamentais para a estruturação, para a coesão e para a produção de conhecimento no setor da economia social. Não tenho dúvidas que a economia social é uma das forças motrizes de todo o modelo social português e a própria União Europeia tem vindo a reconhecer a importância crescente deste setor em termos económicos, representando atualmente cerca de 14 milhões de empregos remunerados nos 28 Estados-membros da União Europeia. Em Portugal, segundo os dados da conta satélite, que foi precisamente o tema da primeira sessão temática deste Congresso, em fevereiro, as entidades da economia social empregam mais de 215 mil pessoas no país e representam cerca de 6% do emprego remunerado, contribuindo com 2,8% do valor acrescentado bruto da economia social. São números que falam por si em termos de criação de riqueza, mas que não chegam para ilustrar a verdadeira dimensão e importância deste setor na criação de capital social, na contribuição para um desenvolvimento sustentável, na promoção de uma sociedade mais justa, mais coesa, mais equilibrada e mais solidária. Mas este painel não fala apenas do presente da economia social. Fala também no futuro. E o futuro configura desafios importantes, para os quais teremos de estar atentos, unidos e preparados. Defendo algo para o movimento mutualista que penso ser extensível a todo o setor da economia social: a necessidade de rejuvenescimento. No passado dia 8 de julho, comemoramos não só o Dia Nacional do Mutualismo, como também 720 anos de história do mutualismo em Portugal. É um percurso de mais de 7 séculos e sinto que há qualquer coisa de eterno e de universal nos valores humanistas da entreajuda, da solidariedade, da corresponsabilidade, do altruísmo e da promoção do bem comum. Mas é também uma lei fundamental da natureza que os organismos se renovem para não morrerem. Dou um exemplo do mundo empresarial, no caso a empresa Kodak, que durante décadas foi um gigante industrial no mundo da fotografia, mas que não quis ou não soube responder às novas exigências da imagem digital, acabando por não acompanhar a evolução dos tempos e entrando rapidamente em declínio até à quase extinção. É por isso que defendo toda uma nova dinâmica para o mutualismo e para todo o setor da economia social, incorporando novas ideias, envolvendo os jovens, colocando-os numa interação saudável e produtiva com dirigentes, técnicos e colaboradores que dedicaram anos e mesmo décadas das suas vidas à causa mutualista e à economia social. São exemplos como o recém-criado Movimento Mutualista Jovem que nos fazem acreditar que a dinâmica, a dedicação e a competência de toda uma nova geração vão fazer perdurar os valores mutualistas no tempo, numa sociedade em constante mutação e redefinição, mas continua carente, e eu diria cada vez mais carente, desta dimensão solidária e humanista. Outro dos desafios que se estende a toda a economia social, reconhecido, aliás, no estudo desenvolvido pelo CIRIEC para o Comitê Económico e Social Europeu, é a necessidade de aumentar a visibilidade e o reconhecimento do setor. Um reconhecimento que deve partir de dentro, apostando na comunicação interna para fomentar o conhecimento que os próprios funcionários e colaboradores têm das suas instituições, mas apostando também na comunicação externa, para colocarmos os temas e os protagonistas da economia social na agenda dos principais órgãos de comunicação social. Em pleno século XXI, igualmente fundamental potenciar as novas plataformas digitais para uma comunicação de proximidade com os associados e todos os beneficiários da economia social, tentando também divulgar este setor e as suas instituições junto de um público cada vez mais vasto e heterogéneo. O aumento do conhecimento público sobre a economia social também passa pela introdução deste tema nos conteúdos programáticos do sistema de ensino, permitindo uma efetiva tomada de contacto das crianças e jovens com os valores e a prática cívica preconizados pela economia social. No plano da sustentabilidade e desenvolvimento das entidades da economia social, torna-se premente que o futuro quadro comunitário inclua mecanismos concretos de apoio a estas entidades. O Portugal 2020 criou expectativas no setor da economia social quanto às medidas de apoio em áreas cruciais, como a capacitação das instituições, a formação destinada a públicos vulneráveis ou a requalificação de equipamentos e infraestruturas. Quase 4 anos após ter entrado em funcionamento, verificamos que o Portugal 2020 defraudou estas expectativas ao abranger até ao momento muito poucos projetos na economia social. Urge repensar e recalendarizar as verbas que, creio, ainda estão disponíveis no presente quadro, permitindo que esses recursos não sejam desperdiçados e que possam ainda ser canalizados para as necessidades das entidades da economia social, garantindo o desenvolvimento deste modelo social e económico e das suas instituições. E que a filosofia e a execução do Portugal 2020 sirvam também de exemplo para a apresentação de uma proposta concreta da economia social para o futuro quadro de Portugal 2030. Aqui, a nova Confederação da Economia Social Portuguesa poderá ter um papel fundamental na concertação estratégica e na estruturação de uma proposta que defenda os interesses de um setor tantas vezes relegado para um plano que não corresponde à relevância e ao impacto efetivo da economia social na vida dos cidadãos. No seio do movimento mutualista, continuamos também a aguardar com elevada expectativa a proposta governamental do projeto de revisão do Código das Associações Mutualistas, um documento que esperamos que venha a refletir os contributos e apreciações apresentados pela União das Mutualidades Portuguesas e que será crucial para reforçar a estruturação e o desenvolvimento do mutualismo em Portugal. As áreas de atuação das mutualidades são diversas, como sabemos, mas esperamos que a sua tutela continue no âmbito do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Ação Social, respeitando até o facto histórico de o movimento mutualista ter estado na origem da criação deste Ministério em sequência do primeiro Congresso Nacional de Mutualidades em 1911 e, como sabem, o Ministério foi criado em 1916. Para terminar, permitam-me realçar a nova Confederação da Economia Social Portuguesa, publicamente apresentada aqui neste Congresso, trata-se de uma entidade que poderá desempenhar um papel importantíssimo na representação e na defesa dos interesses da economia social, seja na sua relação com o Estado, com a União Europeia e na relação com os mais diversos parceiros nacionais e internacionais. Uma entidade que respeita a especificidade de cada família da economia social, mas que permita alavancar a promoção deste setor, falando a uma só voz e prosseguindo a máxima mutualista de que juntos teremos sempre muito mais força. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada, Luís Alberto Silva. E, curiosamente ou não, no final desta semana começa na FILO mais uma edição do Portugal Economia Social. Portanto, eu vou usar este seu parágrafo da questão do defraudar, até porque vou moderar o primeiro debate que tem a ver com financiamento e investimento público, onde vai estar precisamente não apenas o Portugal 2020, mas o Portugal Inovação Social. Portanto, com a sua autorização, vou citá-lo, porque acho que tem toda a razão. Muito obrigada.